Glórias ao Senhor.
Amém.
Amém.
O Senhor, Ele é maravilhoso. Gabriel, ela está atrapalhando você, eu faço ela sentar no outro canto, quer? Você que está aqui nos assistindo na internet, nós temos uma pessoa que está nos importunando.
Mas olha só.
Entendeu? Eu não vou falar o nome dela, entendeu? Você vai ter que vir aqui visitar para ver a pessoa. Entendeu? Atrapalhando a aula, mas tudo bem, entendeu? A gente, com o amor de Deus, a gente continua amando essa pessoa. Isso vai para a internet, eu não vou cortar, tá bom? Glória a Deus. Nessa segunda parte, a Edilene.
A Edilene é ótima.
Claro. Entendeu? Tinha que colocar alguém para rir das minhas piadas, não é mesmo? Gente, nós estamos aqui no momento de comunhão. Tá, eu vou ser obrigado a cortar, né? Depois de tanta coisa. A paz seja convosco.
Amém.
Glórias a Deus. Nós estamos trabalhando nesse segundo período sobre algo que não faz parte da sua vida. Algo que não deve ter nenhum relacionamento com o seu falar, com o seu pensar, com o seu agir. E ele chama-se
pecado.
Pegadinha do Faustão. Entendeu? Infelizmente, convive comigo e com você o tempo todo. Pior que aqueles carrapato, entendeu? Eu nunca peguei carrapato, não. Mas pior que carrapato, entendeu? Ele anda sempre conosco. Alguns dizem, comigo não, entendeu? Pecado, ele passa longe. Eu uso 44 de sapato e ele vê a sola do meu pé. Entendeu? Vê nada. Ele açoita você toda hora. Entendeu? Se não fosse a graça do Senhor, já era. Pedro, certa vez, quando começa a conversar com Deus, com Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala: Pedro, você, se soubesse como Satanás está querendo peneirar você. Não, Jesus, eu vou com você até a morte. Vai nada, Pedro. Dá um tempinho aí que você vai me negar. Nós estamos falando do pecado. Começamos fazendo o nosso breve resumo. 1 João capítulo 3, verso 4, falando que o pecado é a transgressão da lei. É qualquer transgressão da lei. Tá? Eu estou fazendo só um resumo, vou passar rapidamente sobre coisas que nós já falamos. Qualquer coisa que você cometer fora da palavra, ela é pecado. Seja você sabendo, seja você não sabendo. Não é justo, pastor. Não é justo, mas é assim que funciona, tanto na lei de Deus como na lei dos homens. Infelizmente, ou felizmente, qualquer coisa que você venha cometer, conhecendo ou não conhecendo, de propósito ou não, segundo a forma civil e penal, né, Seba? Seja de uma forma dolosa, seja de uma forma culposa, há punição, tá? Então nós falamos que desde o início, entendeu? Houve a figura, através de Adão e Eva, através de Satanás e seus demônios, a quebra, que é o pecado. De onde veio isso? É um dos mistérios, tá? É um dos mistérios. Como? Vindo de Deus, um Deus perfeito, e parece o pecado. Ontem estava saindo de casa, não lembro para que era. Estava saindo de casa e a minha esposa, ela tem pavor de rato. Pavor. E aí ela estava saindo de casa, um ratinho colocou a cabecinha assim, olha para. Mas essa mulher deu um grito. Entendeu? Pavor, de onde veio? Tá? O ratinho eu consigo descobrir, mas o pecado eu não consigo descobrir. Tá? Pronto. Independente de você fazer de uma forma consciente ou não, continua sendo pecado. O pecado, de uma forma geral, é qualquer falha e corrupção da natureza do ser humano. Natureza vem de fábrica. Você vem de fábrica com pecado. Mas e se não viesse de fábrica com pecado de Adão? Você ia continuar pecando. Nós temos os nossos desejos, nossas vontades. Você nasce, entendeu? Bebezinho ainda de colo, e as famílias passam a dormir quando você quer, não quando eles querem. E ele olha, e ele chora. Eu não expressei direito, não é? Eu não me expressei direito, tá? Eu estou vendo a irmã dos reis fazendo uma careta lá. Não é que se não tivesse o pecado de Adão, entendeu? Não é isso. O que eu estou querendo dizer é, se pegasse trocasse Adão por Cláudio, por Reginaldo, por Sebastião, por Paulo, por Gabriel, se trocasse Eva, eu não vou falar o nome, tem muita mulher aqui, eu vou parecer que eu estou fazendo rosário, entendeu? Mas se eu falasse o nome de qualquer mulher, qualquer uma de vocês ia fazer exatamente a mesma coisa que ela fez. Nós temos algo em nosso coração que parece que é aquela comichão. A falha, a corrupção da natureza de cada ser humano. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós também falamos que cada pessoa nasce nesse mundo merecendo, não o amor de Deus, mas a ira de Deus. Se você tirar o sacrifício de Jesus Cristo do cenário, nós merecemos culpa, condenação e ira. E aí eu fiz meu aniversário, você que não falou parabéns para mim, você tem a oportunidade. O aniversário pastoral, ele dura 7 dias corridos, tá? Então, até lá, entendeu? Você tem todo o direito de me falar parabéns, eu vou gostar disso. Quando é presbítero, Sebastião faz aniversário dia 25, ele tem 3 dias e meio, tá? Porque ele é um presbítero docente, ele só ensina e ajuda de ministério, ele não rege a igreja. Então, por 3 dias e meio, 25, 26, 27, 28 e meio, você liga falando parabéns para ele, tá? Apesar que ele não tem zap, eu quero ver como é que você vai fazer para falar parabéns para ele sem ele ter zap. Ou parece que colocou, não sei. Nós falamos também em Tiago 2,10, que pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Isso é uma determinação do nosso Deus. Nós falamos também que há pecados de omissão e de comissão. Comissão não tem nada a ver com comida. Comissão tem que falar de ação. E omissão é de você deixar de fazer. Você pode pecar por fazer e por deixar de fazer. E na época, no momento, nós demos o exemplo, você deixar de abençoar. Eu vi que a Diane trouxe a ajuda aqui para o mantimento. Então, por exemplo, o senhor fala assim, você tem que alimentar os pobres, e você ajuda na alimentação dos pobres, você está agindo de uma forma correta. Mas se você não entrega, você não ajuda, o que acontece é que você está se omitindo nem agir. Nós temos que orar pelos governantes, a palavra de Deus nos exorta. Se você não ora pelos governantes, só posta lá no Facebook, no WhatsApp, em qualquer lugar, morre, não sei o que, não presta, tal, é pecado de ação nesse sentido, e você deixar de orar de omissão. Nós temos que fazer isso, nós temos que crer. Nós falamos sobre a existência de Deus que não pode ser provada, e você tem que acreditar que a tua oração faz efeito, que a tua oração sim move o reino espiritual, não mudando o coração de Deus, mas colocando certas coisas para agir. E o Senhor nos exorta que a gente ore. Quando ele está tratando, se não me engano, em Ezequiel, ele fala assim, eu me espantei, porque quando eu vi o tal problema, espantar no sentido divino, não o meu espanto, como o espanto da roupa que viu o ratinho, tá? É diferente, tá? Ele se espantou, ele se admirou por não ver ninguém se colocando na brecha, ninguém orando pelo assunto. Ele fica chocado dentro de uma forma divina, porque nós, nas nossas condições, nós deveríamos agir e nós não agimos. E a nossa ferramenta, a nossa arma, chama-se oração. Por menos que você pratique, essa é a forma de você mudar o mundo. Nós falamos também que a pecaminosidade do homem não é algo de fora. E as pessoas, em várias linhas teológicas, elas acham que, não, porque o meu pai não me amou, porque minha mãe me maltratou, porque o meu pai me violentou, porque eu não tive as melhores escolas, então é por isso que eu sou o que eu sou. Não há esse tipo de justificativa. Nós somos o que nós somos, porque nós somos o que somos. Os nossos pais, os nossos entes queridos, os nossos professores, eles apenas nos influenciam, mas nós não podemos colocar a culpa em ninguém. E nós demos o exemplo de Adão e Eva. Adão, o que você fez? Foi a mulher que você me deu. Eva, o que você fez? Foi a serpente. Não, não adianta você querer colocar a culpa em outro. O pecado, ele nasce, ele está dentro do teu coração. E a luta sua é interna, não é externa. A tua luta é com os seus pensamentos, com o seu pecado. Não adianta eu querer colocar a culpa no diabo, que ele existe. Ele existe. E os ETs? Não sei. Mas o diabo, a Bíblia diz, ele existe.
Talvez seja.
Entendeu? Talvez seja. Talvez seja. Entendeu? Talvez seja. A alma penada. Entendeu? O ET realmente é a figura do bodão incorporado no bicho verde. Não sei. Entendeu? Mas ele existe. As escrituras dizem que ele existe. E ele é Ele luta para nos destruir. O objetivo dele é levar o máximo de pessoas possível junto com ele para o inferno, porque o destino dele está traçado. Mas ele sabe também que o meu destino e o seu destino está traçado. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias já foram escritos. Ele não pode levar você para o inferno. Sabia disso? O diabo não leva você para o inferno. Você, com o seu pecado, você vai correndo em direção a ele, por mais que você não queira. A pecaminosidade do homem começa pelo lado de fé. Hã? Não adianta, vai dar um jeito, vai engatinhando, arrasta, entendeu? Eu visitei um amigo meu que ele é paraplégico, ele tem uma cadeirinha agora que anda numa cadeira de rodas, lá o Rubens, 40 km por hora. Eu não sei para que uma cadeira de rodas tem que alcançar essa velocidade, mas ele disse que alcança todo o velocímetro lá marca.
Ele vai de cadeira correndo, de cadeira de rodas.
Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, verso 12. Ai, ai. Leia aí, Glenda, Romanos capítulo 5, verso 12, por favor. Tá bom. Ó, o teu marido já achou.
Romanos 5, 12?
Sim.
Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Tá. O pecado, ele nasce do coração de Adão, nasce do coração de Eva. E por que que fala de um só homem e não fala de uma só mulher, se foi ela que pecou? Entenda que você não consegue observar isso dentro de um texto em português, mas dentro de um texto em hebraico, você consegue sim ver a figura. Já falei para algumas pessoas, a figura de Eva, ela sendo seduzida pela figura da simbólica de Satanás através da serpente, ela é uma figura em que Adão estava contemplando e assistindo toda a cena, ele estava pertinho. E a cobra, ela está falando lá, a serpente está falando com a mulher, e quando ela morde, a Bíblia diz que ela deu para o seu marido, ela fez assim, ó, estendeu o braço. Ele estava ali assistindo tudo. E é
o silêncio
de Adão. Entendeu? Ele como homem, ele como sacerdote, ele como guardador da sua esposa, ele tinha a obrigação de pegar um pedaço de pau e dar na cabeça da cobra, e ele ficou só olhando. Hã? Quem foi? Não, não é Eva, não. Se tem alguém que merecia um pau na cabeça, era Adão. Entendeu? Foi, querido? Não, queridão, força de expressão. Tá? Força de expressão. Tá? Ali Adão estava consciente do que estava acontecendo, da cena que estava acontecendo, e ele tinha obrigação. Se você ler o texto em português, você não percebe isso. Se você fizer uma leitura em hebraico, na língua original, você percebe pela manifestação dos verbos, eles têm funções em que, se um verbo matar, você consegue, através de uma colocação de, para você entender, tá? Colocar uma preposição, um artigo, alguma coisa, você muda o sentido da palavra, e a palavra, ela deixa de fazer só matar, como matar com requinte de crueldade. Então, um verbo como esse, eu não vou arriscar falar para você, ele mostra, não que a Eva saiu pelo jardim procurando, não, ele estava ali assistindo. Por isso que Deus, ele imputa o pecado ao homem. E se você for ver no relato de Gênesis, a maldição que é colocada sobre a mulher é muito menor, sobre o homem tem umas 4 ou 5, porque ele é o responsável. Tá? Ele é o responsável. Os homens, eles têm esse comando de Deus como sacerdote. Tá? Então, portanto, por só homem, um só homem, e não é o sentido de um ser humano, não, é por um só homem, está falando de Adão aqui. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Pastor, agora, todos os homens é só os homens? Não. Agora é o sentido da humanidade. Toda a humanidade, porque todos pecaram.
Hã?
Efésios 2, 3. Efésios capítulo 2, verso 3. quero ouvir a voz da Débora agora.
Qual é?
Efésios capítulo 2, verso 3. Eu quero, Débora, que você fale com a voz de trovão. Por favor.
2, 3.
Sim.
Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Tá, e aí, o que o apóstolo Paulo, na igreja de Éfeso, ao qual quem era pastoreava ali era Timóteo, está falando, entre outras coisas, é: você está achando que você é melhor, você está achando que você é a cereja do bolo. Para mim não gosta de cereja no bolo, mas você acha que você é a cereja do bolo? Você acha que você é a coisa mais importante? E ele fala, todos nós andávamos outrora antes de conhecer a Cristo, segundo as inclinações da nossa carne. Não quer dizer que o apóstolo Paulo e a igreja de Éfeso não pecava. Está dizendo que nós andamos segundo a inclinação. A nossa vontade é, o nosso desejo é andar segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todos estavam num saco só. Cuidado quando você julga o pecado de uma pessoa, achando que o pecado dela é pior do que o seu. Tive uma conversa ontem que estava conversando com o Reginaldo a respeito disso. O pecado é pecado, tem consequências diferentes, tá? Não adianta você querer minimizar, pecados têm consequências e outros têm outras, mas para Deus todos eles geram a morte. E se você fez um pequeno aos seus olhos e o outro fez um grande, segundo a lei, você errou em todos. Olha que sério. O apóstolo Paulo fala, antigamente todos andavam segundo a inclinação da carne. Então não adianta você olhar para o outro e falar assim, de novo, pecou, você é ruim, você é podre, você é mauzão. Não, você é igual. E nós andamos dessa forma, e antes nós éramos filhos da ira, não somos mais apenas pela graça e misericórdia. Foi o hino que o irmão Cláudio puxou. Ele nos tocou, ele nos alcançou, ele estendeu a sua mão. Ele teve a ação. Nós fomos de uma forma passiva alcançados por ele. Claro que nós sabemos que nós também temos que fazer uma confissão ativa da vida, da nossa presença no Senhor, mas quem nos amou primeiro foi ele, e não o contrário. João capítulo 3, verso 6.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Tá? João capítulo 3, verso 6 fala, se você, o seu nascimento é só da carne, se você não teve um novo nascimento, você vai agir pela carne. Agora, se você teve um novo nascimento, através do Espírito, você é uma nova criatura. Essas inclinações, apesar de te tentarem, você tem a possibilidade de dizer não. Não quero, não vou fazer. Romanos 8, 7. Sempre uma pessoa diferente, por favor, tá? Gabriel, já leu? Romanos 8, 7. Hã?
Entregaram o Gabriel. Romanos o quê?
8, 7.
Por isso, o pendão da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Nem mesmo pode estar.
Tá, e aí está falando, se você realmente é uma pessoa que quer pecar, o que acontece é que você está sendo inimigo de Deus. E é uma frase que eu tenho falado, que as pessoas ficam chocadas, é que nós odiamos a Deus. Porque a palavra de Deus é clara, dizendo que se você ama a Deus, você guarda seus mandamentos e as pratica. Se você não faz isso, você odeia a Deus. Eu odeio a Deus. Não, nós amamos. Não, não amamos. Nós não agimos. Nós demos o exemplo no primeiro inteiro, no primeiro horário, falando sobre essa manifestação de amor. Será que o diamante ele vai cobrir anos e anos de desprezo, de maus tratos, de escárnio, de falta de amor? Marcos capítulo 7, verso 21.
Marcos
7, 21.
porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
Tudo que tem de ruim procede de você. Essa ação que a gente vê do nosso governo aí, roubo, falcatrua e não sei o que, procede do coração deles. Poxa, mas por que que uma pessoa que ganha 4 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil, com todo regalia, quer mais? Porque no coração dela nasce isso. Eu preciso de mais, eu quero mais. O mais lindo bebê do mundo.
Que...
Fale, meu amor.
A loucura também procede do coração. Mas nesse ponto eu tenho...
Aí eu teria que analisar o que é a loucura, né, nesse versículo, para ver o que é que está falando, eu não sei te dizer.
Às vezes, tá? É um problema de saúde, né?
Entenda que nós estamos falando sobre um problema do coração, a ação emocional do coração. Então, por exemplo, toda a enfermidade, ela procede de um pecado seu? Não. Procede do pecado? Sim, porque a partir do pecado veio a morte. As enfermidades, elas vêm, tá? A loucura, a gente tem que definir que tipo de loucura que você está falando, tá? Aí eu teria que analisar o que, que o texto está falando e eu não tenho essa resposta para te dar, tá? Eu posso analisar e depois eu te dou a resposta, tá? Em relação à loucura. Que loucura é essa, tá? Que ele está falando. O mais lindo bebê do mundo que se tornou o raio de sol de uma família não é como a sua mãe chama, com muito amor, de um anjinho. E sim, ele é um pecadorzinho. O bebê vem, ao lá, vem, entendeu? Vocês não vão quebrar o vidro atrás não, né? Né? Puxa a cadeirinha, puxa um pouquinho. Puxa a cadeirinha pro tio, puxa. Aí, obrigado, obrigado. Entendeu? Infelizmente, enquanto o bebê está sorrindo no seu berço, leva em seu coração as mesmas sementes que eu e você temos de todo tipo de iniquidade. Basta que fiquemos observando com cuidado, conforme cresce em estatura... E a sua mente se desenvolve. Descobrimos nela uma incessante tendência do que é mal e uma grande hesitação quanto o que é bom. O bebezinho está lá, lindinho, fala assim, ai que lindo, que fofo, que maravilhoso. E aí ele quer dominar o sono das pessoas. Numa hora ele come o que você dá, depois ele come só o que ele quer. E aí ele fica, estava aqui enquanto vocês não tinham chegado, a mãe estava levando uma criança para passear no carrinho. E a mãe falou assim, filhinho, põe o pé aqui. Entendeu? Não, mas filhinho, para o seu filho. Entendeu? Ele está falando o quê? Vai fazer o que eu quero, senão eu grito. Entendeu? Adolescentes adoram fazer isso, jovens. Papai, me empreste o carro. Papai, me empreste o carro. Tem música disso, né? E aí o pai fala que não. Não quero. Não vou mais. Não vou. Basta que fiquemos observamos com cuidado, conforme cresce em estatura e a sua mente se desenvolve, nós veremos que ele desenvolve uma incessante tendência para o que é mal e uma resistência para o que é bom. Podemos ver nisso os germes do engano, do mau temperamento, do egoísmo, da voluntariedade, obstinação, cobiça, inveja, ciúme, paixão, tudo que é alimentado na vontade cresce no coraçãozinho da criança. Quem que ensinou para o bebê essas coisas? Não, filhinho, agora eu quero te ensinar a ser egoísta, tá? Porque você vive num mundo em que você tem que conquistar as coisas. Olha, eu vou te ensinar hoje a você ser irado. Se alguém entender ou fizer algo que você não quer, você pega a mamadeira e você dá na cara da pessoa. Meninos, se a pessoa estiver fazendo uma coisa que não te agrada, quando for trocar a fralda, você segura o xixi e na cara da pessoa. Alguém ensinou? Não ensina. Parece que já nasce, é uma coisa de fábrica. Só a Bíblia pode responder essas perguntas.
Não, tem que comprar.
É. Entenda que a mãe e o pai têm responsabilidades de colocar a criança no eixo. Se ela vai continuar saindo do eixo, a gente tem que continuar colocando no eixo. Até que chegue ao ponto em que a pessoa case, saia de casa e aí você não tem mais acesso. Mas enquanto está dentro de casa, minhas leis. Minhas leis, ponto. Não, mas o pai é machista, a mãe é mandora. Minhas leis, quem manda é a gente. Quando você, aí é aquele discurso que todo pai fala, né? Quando você tiver a sua casa, você faz o que você achar melhor. E aí o que acontece, sabe o que é? Eles vão fazer igualzinho você e o pai e a mãe. É igual. Quer ver? Vamos ver se não vai. É? Hã? Se o Senhor assim conceder Ravena e Débora, eu vou fazer o casamento de vocês dois. De vocês duas. Tá? E vocês duas é quando eu estava falando com o cônjuge. Entendeu? E aí, daqui a 40 anos, tá bom, né, Reginaldo? Elas casarem? 40? 40, daqui a 40 anos, né? Não? Você quer antes?
Ah, bom.
Ah, tá. Não, porque eu não quero, entendeu? Eu não quero. Eu quero minha filha pequenininha, lindinha, dentro de casa, eu chamo ela de chuchu, meu bebê. Tá?
5 anos.
Bom, quando ela casar e tiver os seus filhos, a gente vai ver. O filho vai falar assim pra Ravena: mamãe, eu não quero comer isso, eu quero comer só nuggets. Claro, filhinha, coma nuggets. Nuggets é lindo e maravilhoso. Olha, eu fiz aqui um suquinho natural para você aqui, entendeu? Qual que vai ser? Já tem nome de filho já, Débora? Quando você tiver alguma coisa, pensa.
Eu tenho nome para menino.
Menino? Nome de menino. Qual é?
Gamaliel.
Aí ela chega assim, pode ser Gagá ou Gamá. Gagá! Você quer que a mamãe faça para você uma canja bem rica? Não, mamãe, eu quero um hambúrguer do meu. Claro, filhinho, vamos lá! Eu vou comer, inclusive. Duvido! Duvido! Entendeu? Talvez eu não veja, mas Cláudio e Reginaldo, eles vão dar esse testemunho pra gente. Tá? Aquele programa do Fantástico lá, como chama? Baú do Tempo.
Baú
do Tempo. A gente vai enterrar em algum lugar essa história. Tá?
Pastor, você vai fazer só o casamento delas no meu?
Não, querida, deixa eu dar uma pensada um pouquinho. Porque elas duas fizeram assim: não vou fazer igual a minha mãe e meu pai, eu vou ser diferente. Não vai ser diferente. Tá? Só a Bíblia pode responder essas perguntas. Dentre todas as coisas tolas que os pais dizem sobre os filhos, nenhuma é pior do que a declaração comum: meu filho, no fim das contas, ele tem um bom coração. No fim, entendeu? Ele faz o que é bom, ele é bonzinho. Ele não é o que deveria ser. Apenas caiu em más companhias. A culpa não é dele. A culpa é dos outros. Contudo, no fundo, ele tem um bom coração. A verdade, infelizmente, é exatamente o contrário. A primeira causa de todo pecado jaz na corrupção natural do próprio coração, da criança e não da escola, da igreja, da sociedade. Para a gente finalizar, lê de novo, Claudinha. Marcos 7:21.
Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os cultos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem.
Tudo que você quiser pôr de culpa nos outros, não cola. Pode colar o papai com a mamãe, com o titi, com a titia, mas perante Deus não cola. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor porque demos continuidade ao nosso estudo sobre pecado, para que nós possamos buscar a santidade sem a qual ninguém poderá ver ao Senhor. Nós precisamos conhecer a nossa vida e o nosso coração, e para isso, Pai, nós dependemos de Ti. Precisamos que mais e mais o Senhor nos instrua a sermos pessoas que conseguimos, Pai querido, segundo as Escrituras, analisar as ações dos nossos corações, os pensamentos que agem nas nossas mentes. E assim nós possamos, através da Tua graça, da Tua misericórdia, nos conformar ao Teu querer e à Tua vontade. Pai, em nome de Jesus. Amém.